Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Sala das Nerdices. Eu sou o Alessandro e eu estou gravando esse podcast aqui com muita tristeza.
Aqui é o Guilherme do Filme na Caixa e eu quero ganhar dinheiro sendo um programador de computadores.
Adelo Campelo e que merda.
Já resumiu esse podcast inteiro, que merda. Bom, então é isso aí, pessoal. Nós vamos falar sobre Superman 3 e 4, porque, né? Depois de dois programas, cada um falando sobre o filme 1 e o filme 2, nós não vamos reservar episódios.
A gente não vai gastar tempo falando de cada um, né?
Exatamente, nós não iremos gastar tempo falando de cada um. Vamos já compilar as duas merdas em um podcast só. Então já se prepare que vai ser um podcast de massacrar. Superman 3. Eu vou dizer que eu não odeio tanto esse filme, assim, não porque é bom, porque esse filme é uma bosta, mas eu falo por questão de... Porque foi o primeiro filme do Superman que eu assisti, foi o 3, então é um desses filmes que eu assisto, assim, sabendo que é ruim, mas... Mas sei lá, ainda dá uma sensação boa, assim, de nostalgia, sabe? Mas vocês têm alguma relação, assim, com o terceiro filme?
Não, cara, eu odeio.
Ou é só eu mesmo?
Eu odeio mesmo. Eu não
lembro de ter visto ele no tempo que eu acharia que era bom, né? Eu me lembro, eu acho que eu vi ele só agora, recente, pra gente falar. Aí é ruim porque não tem aquele sentimento de nostalgia que tinha os outros. E é muito, eu não sei, não tem muita coisa, é estranho.
Não, porque assim, eu assisti esse filme, eu tinha, sei lá, 6 ou 7 anos. E como geralmente criança não sabe distinguir ator diferente, eu achava que era o Brandon Routh que tava fazendo o Superman 3, tá ligado? Não, eu lembro até hoje, foi o primeiro filme do Superman que eu assisti. Mas eu tenho que concordar com vocês que esse filme é muito ruim. Já começou pela, como a gente falou no podcast anterior, foi sobre a troca, né, de diretores, que saiu o Richard Donner e depois entrou o Richard Lester, né, que o no meio das imagens do Superman 2.
Porque tu pega o histórico do filme, o Lex não aparece, porque ele ficou contra a saída do Donner, então tiraram ele da história. A Lois também é jogada no escanteio, por conta de também ter protestado contra a mudança do diretor. E aí eles colocaram outro cara, que aquele Webster, que eu não sei de onde saiu, que é o Lex Luthor.
Eu acho que... Eu tenho uma teoria, assim, minha, bem maluca, de que esse negócio de inteligência artificial, Lester, é como se fosse uma adaptação ultra mal feita do Brainiac, velho.
Mas é.
Sei lá, só pra tentar dar um sentido, sabe?
Mas se eu não me engano, foi essa a ideia, cara.
Sério?
Eu acho que tem alguma coisa assim.
O produtor queria fazer isso.
Eu não sei se eu fico feliz ou fico triste por isso, porque na moral, é muito ruim, velho. O filme já começa com um alívio bem cômico, né? Um monte de cenas atrapalhadas, de metrópolis, já é um negócio todo... Um clima que não é que a gente viu no Superman 1 e 2, por mais que metade do filme tenha sido dirigido pelo Lester.
Não, ele começa, mas já é um ele começa com totalmente... uma cena super empolgante do Richard Pryor procurando emprego, cara. No filme do Superman, cara.
Eu já tava falando dos créditos, mas eu nem lembrava dessa cena aí. Realmente, cara.
Ele é completamente.
Cara, você vai botar o filme do Superman 3, aí vai o Richard Pryor procurando emprego. Aí ele não vai poder porque foi demitido de não sei quantos empregos, não sabia...
Que tava roubando. Tava sendo
bicho no restaurante.
Ah, que raiva.
Cara, não tem o menor sentido.
Eu odeio o Richard Pryor.
E aquele começo, aquele clipe do Daft Punk, que é a cena da mulher andando, a ajudante do Webster passando, fez todo mundo ficar com azar, começou a ter uma cena de clipe de Eurodance, com um monte de desastre acontecendo.
Não, e nessa cena tu já vê que vai ser uma coisa completamente fora, porque é o único filme, até o 4, por mais tosco que seja, faz certo, que não tem aqueles créditos, sabe, voando na tela assim. Não, tipo, tá tendo essa cena ridícula aí, mega pastelão, e tá, tipo, passando os créditos, assim. Se tu olhar pra baixo, de repente tu vê que ele não dá destaque nenhum pros atores, nem pro título do filme. Sabe, cara? É completamente ridículo, assim, essa cena de abertura.
E passando os créditos e um desfoque estranho na tela também.
É um efeito, é, assim, tipo, meio movie maker.
Cara, ficou um negócio, tipo assim, sabe? Eu vou fazer um monte de mistura. Tipo assim, é um efeito do Superman das letras passando, com efeito de Star Wars com as letras deitadas, com borrão estilo movie maker, como você falou, e um monte de cena engraçada aleatória. É uma mistura que é um monstro pior do que o filme, tá ligado? O filme, assim, o monstro, o vilão do filme. Então, eu acho que a partir disso aí já se começaram a perder totalmente a mão do que tava por vir.
A gente tá falando do começo do filme, né?
Já massacrou então,
primeiro 5 minutos, assim.
Então, tipo assim, então a gente já chegou na conclusão que quando começa a iniciar o filme, então já perderam a mão, né?
Totalmente. E olha que uma coisa que eu acho legal, pelo menos desse começo desse filme, é a cena do Superman salvando o cara, que a... por mais que seja bizarro essa cena, que o cara atropela um hidrante,
não.
O hidrante começa a afogar o carro.
Não!
Mas você... Eu, sei lá,
é
velho, agora
essa cena fazer que ele vai...
Carro. Cara, não faz sentido. Tipo, tem um não. Buraco embaixo do carro que tá entrando toda aquela água.
Não, e o pior, ele salva o cara de dentro do carro e esquece de buscar os ladrões que roubaram o banco.
Ah, cara, é muito
porque ruim. O cara... Mas a gente já começa a perceber que o filme já ia perder a mão totalmente só por esse minuto.
É.
Aí depois a gente tem a parte do... Num planeta diário que Clark tem a ideia de ir pro baile de formação. E a Lois iria viajar. Não vai ter Lois Lane mais no filme, né? É. Tirou a Margot.
Margot Kidder ficou emputecida que tiraram o Richard Donner. Falou, não quero participar mais que, sei lá, 5-6 minutos do filme.
E foi mais ou menos isso. O começo e o último, e a última parte do filme onde ela aparece é basicamente só 6 minutos, que é 3 minutos em um, 3 minutos em outro.
É, por aí.
Então foi um negócio muito pequeno.
Uhum.
Tá, mas eu acho que tem uma cena, a próxima cena, que eu acho, pelo menos, que vocês devem achar legalzinha, que é a cena na fábrica
do incêndio. A gente coloca pra ser legalzinha, a gente coloca a partir do que ele vira o Superman, né? Porque
não,
ele...
Sim, sim.
É, porque ele e o Jimmy se abaixam do lado do carro da polícia, na frente do policial, o Jimmy pedindo pra ele distrair os policiais que ele vai pra fábrica, sendo que ele passa do lado do policial, o policial olhando ele, o Superman vai decidir se transformar, entra no carro da polícia com o policial na frente, ele abre a porta, vai no banco de trás, troca de roupa, a roupa dele de civil some, ele abre outra porta, fecha, vai embora, e o cara só faz, ué, passou uma mosca aqui.
Tipo, parece que não viu, o cara entra... Sai pelo outro lado, que se dane, né? O que eu comentei foi depois dessa parte, tá ligado?
Ela não é tão errada quanto as outras, sabe? Então acho que talvez por isso que ela se destaque um pouco, assim, sabe? Porque acho que ali eles acertaram alguma coisa em toda aquela sequência ali depois que ele entra na fábrica. Mas... Não, concordo. Essa é uma das poucas cenas, assim, do filme que tu fala, ok.
Fora que é uma das poucas partes do filme que não tem nenhuma parte de comédia, né? Então, já dá pra ver uma... Faria mais sentido essa cena se fosse num filme do original.
Lembra lá no do 2, quando a gente foi conversar sobre as diferenças do Donner e do Lester, e a gente chegou à conclusão que pro Lester os poderes do Superman estão na roupa? Mantiveram ele seguiu com a mesma ideia. A roupa some e ele vira Superman, pronto. Foi que nem ele, quando ele voltou não, né? Virou humano no 2, magicamente a roupa de Superman some e ele fica com a roupa normal. Aí ele magicamente muda de roupa e pronto.
É, eu ainda quero falar sobre isso um pouco mais pro final, então vamos aguardar um pouquinho essa parte. Mas tipo, depois do próximo take já é o Richard Pryor reclamando do salário.
Ah,
aí começa a hackear a empresa, que consegue fazer com que todos os centavos de todos os funcionários que a empresa pegava fosse tudo pra ele. E ao mesmo tempo ele começa a hackear tudo, que faz com que... Então fica muito aleatório isso, sabe? Fica um negócio tipo assim, é muita comédia, mas tem umas partes de ação. Mas só que aí, mas sim, o filme é de comédia ou filme de ação? Porque você fica sério, mas depois você começa a dar risada, fica um negócio... Não sabe equilibrar muito bem, sabe?
Da questão do Brainiac, né? Eles, tipo, eu acho que como eles tinham a ideia do Brainiac no começo, né? Que a ideia inicial era o Brainiac, a Supergirl e o Doente da Quinta Dimensão, né? Aí eles mantiveram a ideia do Brainiac, possivelmente, só que esqueceram de escalonar para um ser humano.
Não, escalonaram. É a irmã do Webster que ela vira um robô no final.
Não, mas a questão do... ele na parte da
computação, nossa, que né? Mesmo.
Mas eles foram querer mantiveram o hacker, né? Que ia ser o Brainiac, só que esqueceram de fazer pelo menos o cara aprender.
E tipo, a gente tá falando sobre um negócio de Brainiac, não sei o que lá. Na minha visão, eles tentaram misturar com... Cara, porque pra mim, além dessa parte do robô... inteligência artificial ser meio que um Brainiac, eu considero como se tivesse dois vilões, porque ainda tem o bizarro, tá ligado? Fora que o filme, no começo, ia se chamar Superman vs Superman. É, esse é o subtítulo do filme, só que já teve um filme que era um protagonista versus protagonista. Eu esqueci agora o nome do filme.
Kramer vs Kramer.
Isso. Nossa. Então eles não puderam usar, senão ia levar processo. Aí acabou ficando só o Superman 3.
Faz nem sentido, né, cara?
Mas o que eu ainda...
Sabe o que esse filme parece? Parece um filme que as pessoas conseguiram usar o Superman por ser, sei lá, direito público, conseguiram usar o Superman, mas todo o restante do universo do Superman não podia usar. Então, o que é que eles fizeram? Pegaram o Lex Luthor e criaram o Webster. Aí eles queriam ter o hacker. Aí pegaram o Brainiac e criaram o Gus, né? E pegaram a irmã do Lex Luthor, que em algumas histórias é uma androide, né?
Uhum.
A irmã, a secretária dele, às vezes também Android, pegaram e virou a irmã do Webster no final, porque não tem basicamente nada do Superman.
Ó, você vê, né? Foram 4 filmes do Superman e o cara só atrai milionários com plano maligno.
Ou seja, eu nunca vou ser um vilão dele. Eu até tenho planos malignos.
Nem eu. Mas ainda tem aquele negócio da kriptonita adulterada, né? Que ele pegou. É um negócio meio estranho, porque, tipo, tenta localizar um lugar no espaço onde Krypton ficava. Tá bom, vai saber onde é que Krypton ficava, né? Em outra galáxia. Vão lá, pega um pedaço do meteorito. Aí o meteorito vem, chega, tá adulterado. Só que essa adulteração fez com que o Superman mudasse de humor. Eba, que bosta!
Ele virou um cuzão.
Falando aí da tentativa de socar um monte de coisa no filme, eu acho que essa deve ter sido uma tentativa de socar o bizarro no filme, cara.
É o que eu tô falando, foi o que eu acabei de falar. Isso pra mim foi uma claramente adaptação do bizarro. E muito mal adaptado, obviamente.
Sabe o que podia fazer? Nós somos muito melhores que esses roteiristas aí, né? Então, com certeza, a gente tem ideias muito melhores que eles.
Porque a gente lê quadrinhos, né?
É. Aí a gente não é idiota, a gente, que nem uns aí. Aí a gente poderia ter feito assim, se fosse pra fazer uma ideia dessa, né? Pegava e pra fazer o bizarro mesmo, como ele começa a mudar de personalidade, né? Fazia, tipo, aparecer como se o Superman que a gente conhece tivesse preso dentro daquela kriptonita. Pra gente ver que tinha dois e depois se separar. Parasse e virava o bizarro mesmo, né? Porque ele só vira um cara escroto.
É, conserta a torre de Pisa, apaga a tocha olímpica, quebra espelhos com amendoim no bar, enche a cara. Magicamente a roupa escurece, né? Como o Adriano falou, o poder tá na roupa dele. Rasga barco, derruba o petróleo no mar, quebrou o barril de petróleo do navio por causa daquela loirinha lá, que, cara, pior, sei lá, não é nem plot twist tão ruim que é, porque, tipo, começa que e ela é apresentada como uma burra, só que aí tem 2-3 cenas que quando ela não tá perto de ninguém, mostra que ela é super inteligente, só que ela finge de burra. Mano, pra quê? Tipo, isso não faz o menor sentido.
Não.
E vocês já procuraram o nome dos autores desse filme, assim, na internet? Tipo, quero ver o que é que eles já fizeram, né? Você joga o nome deles, a maioria das coisas aparece eles como compositores de trilha.
Sério?
Nossa, eu joguei, eu fui querer ver referência, que nem assim, aí eu fui ver quando a gente fez o 2, eu fui procurar lá e eu vi, pô, o Donner fez esse filme aqui, realmente, ele era, tinha mais ação, tudinho, aí esses daí tu joga, não tem assim, nada que tu consegue te comparar, eles estão envolvidos em um monte de comédias, né, só que a maioria dos trabalhos deles estão como compositores de trilha.
A pior coisa do filme pra mim foi o Richard Pryor, cara. Acho que, tipo, tá, tem erro de tem furo de roteiro, tem um monte de coisa, tá, mas no 2 também tinha e vá lá. Mas, cara, o Richard Pryor me tirou tanto do sério, o cara me irritou tanto. Porque ele é um puta comediante, cara. E daí jogaram ele no filme, ele ficou parecendo um mongoloide, velho. E... Aquela cena que eles estão lá na neve, sentados na mesa, ele pega um cobertor rosa e fica... Oh, e daí o Superman chegou e daí pousou no campo de milho e pá, e não sei o quê. Cara, é mongol, velho. E tipo...
Isso.
Cara, não tem motivo daquilo. E eu não sei se era o Richard Pryor mesmo que tava fazendo aquilo. Tipo, eu sou o Richard Pryor, eu faço comédia como eu quiser. Ou se era roteiro mesmo, ou se, sei lá, se era direção, não sei o que era. Mas ele ficou tão aleatório, cara. Ele ficou tão avulso dentro daquele universo que foi agressivo, cara. Que, não sei, ele me irritou tanto nesse filme que eu comecei a ter raiva dele nos outros filmes da vida dele.
Tipo assim, eu acho que ele... Porque o Guilherme sabe que eu adoro a comédia estilo pastelão, de retardado. Eu sou apaixonado por esse tipo de humor. The Clown, obviamente, tem séries assim que tentam fazer isso, só que, obviamente, não tem graça. Mas o que eu tô querendo dizer é porque eu considero, tipo assim, o personagem talvez certo pro filme errado. Eu acho que por pegar esse lado mais tecnológico, de também do cara ser malvadão, acho que a última coisa que tinha que ser era um filme comum no Superman 3.
É muito exagerado o que eles fazem, a forma de... Assim, se fosse pra ser um cara que fosse o cara bobalhão, mas aquele bobalhão introvertido, né? Que não fosse ficar fazendo a piada toda hora, daquele jeito de chegar chamando o chefe dele já andando como se tivesse cagado, não sei.
Acho que não foi coisa dele, cara. Acho que foi coisa de roteiro mesmo, que... Não, temos o Richard,
tenho certeza,
temos gente, o Richard Pryor. Vamos fazer aquela comédia. E no fim não dá certo, cara. E acho que é por isso que eu odeio tanto ele, sabe?
É, tipo assim, acho que... Né, porque eu acho que foi tipo assim... Ah, temos um ator de comédia, então vamos adaptar o roteiro pra uma comédia. Ah, mas sabe... Pra mim foi assim... Ah, sabe... Você sabe fazer roteiro de comédia? Bom... Não, mas o Richard Pryor faz aquela comédia meio pastelão, que é as caras e bocas. Ah, joga no filme, tá ligado? E no fim de tudo, eu acho melhor a gente mudar pra outra parte, porque vocês estão falando tanto do ruim do cara, que até eu vou começar a achar ruim o cara que não o Guilherme. Então, eu já tô sentindo aquele ódio aqui subindo, sendo que eu gostava dele, então muito obrigado.
Não, eu vou... Pra simplificar, Alexandre, pra você não ficar com raiva dele, de quem sempre é a culpa quando um filme da DC dá merda?
Da Warner!
Pronto!
Da Warner?
A culpa não é do Richard Pryor, a culpa é da Warner. Foi a Warner que demitiu o Donner, foi a Warner que colocou o Lester, foi a Warner que insistiu. Pronto, a culpa é dela.
Depois tem a cena que o Guilherme queria falar da roupa, que é a icônica parte do Superman versus Superman. Aí, tipo, magicamente o Superman surta, sei lá, tem uma crise de consciência do interior dele, aí brota... Sei lá, o lado do bem dele do lado. Aí fica um negócio... Cara, isso é muito zoado, velho.
Cara, tipo, eu acho a ideia boa de tu botar os dois, sabe? Tipo... Mas não daquele jeito, sabe?
É aquele podia problema.
Ser uma coisa mais psicológica, não sei.
A explicação disso podia estar tá lá no começo, quando ele começou a mudar.
E o que eu queria falar, nada de Guilherme, queria falar da roupa. Ele brota do outro lado com roupa de civil, sabe-se como. Só que dentro da roupa de civil tava a roupa de Superman dele mais clara que a outra, que o... Aspas, original malvado.
Tem duas coisas, né? A roupa parece aquela do Superman das animações antigas, né? Dos anos 40 ou 20, sei lá. Aquelas antigonas, que é aquela um pouquinho mais escura, né? E também, com o Lester, a explicação do Superman tá sempre na roupa.
O que eu queria falar... Não, é bem que nem aquela coisa dele mudar de roupa. Toda essa saga do Superman ali, a gente sempre teve muita suspensão de descrença, né, cara? Até no primeiro filme, quando o cara voa, quando o cara troca de roupa ali na cabine telefônica, a gente não fica perguntando, tá, e a roupa dele, né? Tipo, isso vai escalonando de um jeito, cara, que acaba sendo ridículo, sabe? De qualquer hora o cara se vira e já tá sem roupa e já tá com o traje do Superman. Os caras perdem a mão muito rápido, sabe?
Não, cara, não deu certo porque tem uma diferença até visual. Porque, assim, tem uma... Acho que faz muitos anos atrás deram uma explicação de que a roupa do Superman ficava na parte de trás da capa, que tinha um bolso e não sei o que lá. Cara, até aí tudo bem, tá ligado? É compreensível até a explicação, pode ser que tenha, até porque a gente nunca viu a parte de trás da capa, beleza. Só que, tipo, tem uma diferença entre entrar na cabine com a super velocidade e acabar mudando de roupa, botando atrás da capa e virar o Superman. A outra é a gente conseguir ver ele correndo e a roupa muda do nada. Parece aqueles aqueles carrinhos da Hot Wheels que a gente bota na água gelada e muda de cor. É exatamente isso, velho. Muda do meio do nada. Bom, depois dessa parte, a gente tem a luta final, né? Que é aquele Brainiac. Que ele é meio que um computador gigante, né? Que eles explicam no filme que é um super computador. Consegue transformar kryptonita em luz. E transformar um holograma em bolha de plástico.
Não ia ser bem aceito nas praias do Rio de Janeiro hoje em dia.
Cara... E tipo, eu acho que essa é a parte mais galhofa e sem sentido do filme. Acho que eles tentaram pegar toda essa premissa de inteligência artificial, bota e tá vendo o que dá, né? Só que não vai.
É tosco, cara. É muito tosco.
Não, total, velho. Tipo, acho que é a parte mais tosca. Acho que é a parte onde o Superman consegue resolver. Ele ainda volta pra aquela fábrica do começo do filme, porque é o que dá a entender, e derrota. Tipo assim, tudo bem, o Superman vai derrotar com ácido o computador. Até aí tudo bem, porque é provável. Mas Superman perdeu. Tipo assim, o computador conseguiu prender o Superman com fios. Ah, vou começar a enrolar aqui de fio. E o Superman não vai conseguir se soltar, tá ligado? Ah, não consigo me soltar. Tem um monte de fio me prendendo. Ah, Warner, você me fez sofrer tanto.
É fácil, né, cara?
Alguém quer desabafar aí sobre essa cena?
Uma merda.
Uma merda.
Eu quero ver agora falar que a Marta acabou com o filme.
É, nossa, checkmate.
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 Nos anos 60, depois do filme dos Beatles, sabe como foi que o Lester seguiu a carreira dele? Dirigindo vários filmes pornôs.
Sério?
Possivelmente passaram no canal do Brasil ao meio-dia.
Se você não entendeu, acesse filmenacaixa.com.br.
Então, né, depois de, sei lá, 2-3 anos, tiveram a ideia de fazer o Superman 4. Daí tivemos o retorno da Margot Kidder, do Gene Hackman. E o Homem Nuclear, né, gente? Ah, alguém já quer começar.
Melhor origem da história do cinema, cara.
É, né? Bom pegar um fio de cabelo do Superman.
E tá segurando um 1000 quilos e corta facilmente com um alicate. Isso é sensacional.
Deve ter tipo, no Polishop, tá ligado?
Corta até fios de cabelo do Superman.
O cara pega um fio de cabelo do Superman, mistura com uma gosma, com uma tira de couro preto e dourado, e junto com... mistura tudo numa caixinha, faz uma... coisa, joga numa bomba nuclear durante a Guerra Fria, vai saber como é que
ele
é.
Do sobrinho, cara, dele, que ele vai ser o novo Lex Luthor. Nem
conseguiu tirar
o... ele é tão retardado que ele virou o irmão do Charlie Sheen.
Ele é o Alan.
Mil! Mentira que é ele.
Tá vendo? Explodiu sua cabeça agora. Harper. O filme ficou até bom agora.
Não, mano, mentira que é ele.
Eu não sabia.
Eu não sabia disso, cara.
Esse puto vai ser o novo Lex Luthor, cara.
Mano, é ele, socorro.
É o multiverso, tá tudo ligado.
Cara, eu tô... Mano, é sério, eu tô muito chocado aqui agora, sem brincadeira
mas
nenhuma.
Mas quer ficar mais chocado ainda? Porque isso tudo aconteceu graças a Chitãozinho e Chororó. Por quê? Porque eles avisaram onde é que tava o segredo do DNA. Tava no fio de cabelo do meu paletó.
Nossa!
Foi longe demais, de novo?
Foi longe, cara, foi longe. Foi muito longe. Nossa! Mas foi boa. Esse filme do Superman 4 já tinha um receio, né, de sair, porque acabou falando do Superman 3, teve uma recepção muito negativa, né, de crítica, dos fãs também. Então, meio que a produção do 4, na verdade, não ia nem acontecer, porque o povo já tava abrindo mão. O produtor mesmo, o Alexander Sal, que é alguma coisa... foi daí que eles venderam os direitos do Superman para uma produtora chamada Canon Filmes. É Canon, normal Canon? Nossa, nem sabia.
Eu não sei, em inglês a gente coloca sotaque para poder parecer que a gente sabe, né?
Canon.
Canon Filmes.
Canon Filmes. E tipo, a gente já percebe uma óbvia diferença de qualidade dos efeitos especiais, porque é muito cagado. Até eu com meu fundo verde falso aqui consigo fazer melhor do que eles fizeram. Sem brincadeira.
Você vê que o filme vai ser ruim quando a Warner decidiu não se meter no meio.
Não, pra mim tá demais, realmente.
É, acho que ela pegou lá o roteiro original, ela olhou assim e falou: ih, não, nem eu consigo fazer isso completamente. Vou guardar tudo pra Lanterna Verde.
É, esse ator que faz o sobrinho do Lex, parece que ele tinha falado que durante as gravações do filme, todo mundo já sabia, né, que o filme já seria... Não, cara, vocês sabiam que antes do Homem Nuclear, ele tinha um outro, só que era um retardado mental?
Hã? Quê? Não, tipo, era o Homem Nuclear, era um retardado mental?
Não, era um Homem Nuclear, só que, tipo, ele era um retardado, não é o mesmo ator, tá ligado? Era um cara super forte também, que tinha os poderes dele, só que o cara é retardado. Chamava o Lex Luthor e fazia, vou lá lutar com o Superman. Aí chegava de noite e lutava, só que ele agia que não retardava. Sem brincadeira, ele agia como retardado. Você não sabia disso,
cara? Isso é bizarro, cara.
É, eles não conseguiram fazer o bizarro da primeira vez, fizeram tentar fazer, então, depois.
Cara, isso parecia um bizarro, só que, tipo...
Era bizarro, né?
Era bizarro, exatamente. Era bizarro. Esse bizarro tá muito bizarro, cara. Eu vou ver se eu acho aqui um dos vídeos, dos bastidores, eu mando pra você.
Eu tô desacreditado da vida agora. Eles estão se empurrando com um carro!
É, tá na mesma parte. Eles estão se empurrando com quatro carros.
Exatamente. Esse é uma cena deletada do filme.
Superman voa e mata ele, cara. Por que que tu tá fazendo isso?
Parece um vilão.
Ah, bom, parou, chutou o balde ali. É, não deu mesmo. É isso aí. Pra quê?
E tipo... O filme original Superman 4 tipo assim, foi cortado pelo menos 45 minutos de filme. Pra você ver que tinha muito...
Ah não, ele arrumou a mandíbula, cara.
Pra você ver, velho, tinha muito mais coisa nesse filme.
Agora eu tô brincando de tira-pega. Ele tá pedindo tempo.
Você já tá assistindo o vídeo, né?
Meu Deus, eu não consigo parar de ver isso. Não, eu vou tirar. Meu, que coisa.
Eu nunca mais vou reclamar de Superman 4.
Podia ser pior.
Podia ser muito pior, cara.
Tudo bem, entendi. Podia ser muito pior, cara. Os efeitos são ruins, o roteiro é péssimo. Até o físico do Christopher Reeve também, ele não tá que nem nos outros filmes. Ele nem se preparou, não pôde nem se preparar fisicamente pro filme. Tá, tipo assim, e por causa dos cortes também, ficou cheio de furo de roteiro. Um monte de subtrama mal explicada.
Do nada! Ele vai arrumar a bandeira na lua. Do nada. É, do nada.
Tipo assim, tá torta, deixa eu consertar aqui, tá ligado? E com o vilão que perde os poderes quando fica na sombra.
Olha, vocês sabem que eu sou bom de defender coisas que as pessoas às vezes não gostam, né? Mas eu não consigo. Eu não consigo imaginar o motivo pra isso tudo acontecer.
Sacanagem, cara. Pura sacanagem. O que a gente pode fazer? Teve uma reunião, assim, na Warner. O que a gente pode fazer pra avacalhar o Superman? E começaram a jogar a ideia, cara. E pegaram tudo isso e botaram na mão do Christopher Reeve pra escrever um roteiro, cara.
Sabe o que aconteceu, na verdade? Sentaram lá, os caras falaram: tu viu o que o pessoal falou? Falou que a gente sacaneou o Superman. A gente ama o Superman, a gente não quer fazer isso. Aí o outro virou assim e falou: deixa, mano. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dar pra uma pior ainda, fazer pior com ele. Pronto. Como é que tu vai reclamar da Warner agora?
Tipo assim, reclama que a gente faz, olha aí alguém fazendo pior aí, da próxima vez dê mais valor pra gente. Foi praticamente isso que...
E o mais surreal é que aconteceu com o Batman, a mesma coisa depois, né, cara?
Ah, mas sabe o que aconteceu? Chegou lá, o filme, o terceiro foi ruim, mas deu muito dinheiro, né? Deu muito dinheiro. Só que o projeto já
tava... Superman ou Batman?
O Superman. Ele já tava decaído. Desde a confusão lá do segundo, aí mudou o roteirista, o roteiro já ficou mais fraco, quiseram fazer de um jeito, não deu certo, papapá. Aí decidiram fazer o quarto, acho que na porrada, de repente tinha contrato ainda o pessoal, venderam. Pensaram, não, vai pelo menos fazer dinheiro. E no final tiveram 2 milhões de prejuízo ainda. Fizeram um filme do Superman com 17 milhões só.
Meu Deus.
E tiveram prejuízo.
Isso. Foi 15 milhões arrecadados.
Os caras, eles não conseguiram gravar duas cenas diferentes do Superman voando pra esse filme. É a mesma cena dele no chroma key voando, cara. O filme inteiro.
O chroma key todo mal feito, tá ligado? Tipo assim, o fundo é um céu azul e o Superman é meio verde. Ok, né?
É, cara. Não, o croma dele caindo com o homem nuclear ali no, do prédio, lutando. Claramente eles estão numa sala, tipo, eles estão de pé no ar, sabe? É muito bizarro. Só o prédio tá se mexendo pra baixo. Dele pulando com a Lois também no prédio. É terrível, cara.
E a gente ainda tem que falar que nós tivemos o retorno do beijo do Alzheimer, né? Alzheimer?
Que apaga a memória. Beijo do Alzheimer.
Mas é, velho. Tipo assim, vou me revelar aqui que é o Superman porque sei lá porque eu vou fazer isso. Vou. Tenta repetir o primeiro filme. Chega, beija. Ah, esqueceu. Putz, mano. Não tem sentido, tá ligado? Pra estar no filme, pra qualquer outra coisa. Isso já começou do Don. E já foi uma merda.
Fico imaginando, né? Toda vez que o Clark dava um beijo, tomava a benção da mãe dele, ele tinha que explicar quem ele era, né?
A benção.
Ele já tinha, apareceu como se fosse a primeira vez com a dança dele. Tinha que dar um videozinho explicando. A gente pode acabar simplesmente dizendo que quando foram fazer uma continuação, esqueceram os dois, o 3 e o 4, e esqueceram praticamente esqueceram o corte original, né? O corte do cinema. Ficaram mesmo com a ideia original do 2. Esqueceram o 3 e o 4 e fizeram o Returns.
Sim, um filme, uma continuação alternativa, né? Porque já que o 2 tem duas versões, então meio que o Retorno é uma versão, é uma continuação alternativa do último filme. Ainda bem que não é do 4, porque Deus me livre, né? Não, cara. Aí, então, peraí. O Guilherme reclama que não tem ação, Superman Retorno. Aí imagina aí se fosse continuação do 4. Homem Nuclear retorna em Superman o Retorno.
Pô, se fosse bem feito, cara.
Eu não acredito mais que.
É, que naquele tempo o problema era a guerra nuclear, né? Que afetava todo mundo, né?
Tá, então vamos falar dessa merda, desse roteiro merda, desse filme merda aí. Cara, o Superman. Não, agora é minha vez. O cara, o plano dele é roubar todas as armas do mundo inteiro, em plena Guerra Fria, e levar pro sol pra explodir, porque assim a paz vai reinar no mundo inteiro. Conclusão, a Guerra Fria, que era o medo dos Estados Unidos.
O Krypton acabou porque o sol explodiu, né? Só pra validar a ideia dele jogar bomba atômica no sol.
É, eu falei no nosso podcast lá, que se ele jogasse a bomba, todas as bombas nucleares do planeta Terra, não ia afetar nada o sol, sem problema. Mas enfim, o conceito da Guerra Fria, basicamente, é que Estados Unidos e a União Soviética não iam se atacar porque uma tinha medo que a outra jogasse suas bombas nucleares uma na outra. Então, se não tem mais bombas nucleares, o cara tecnicamente começou a Terceira Guerra Mundial na Terra, tirando as bombas nucleares da Terra. Não faz sentido nenhum, mano. É que se dane
a história, né?
Não é que se dane a história. E daí no final ele ainda vai fazer um discurso merda lá, que tipo, se a população realmente quiser, os seus governantes não vão ter outra opção a não ser dar paz ao seu povo. Ah, então o segredo é a gente querer muita paz. Então, a gente não tá querendo paz o suficiente, galera. Senão a gente já teria paz faz muito tempo aí. É muito absurdo, cara.
Eu acho que eles tentaram repetir a fórmula do Superman patriota, herói do povo, que nem no primeiro filme. Só que, como você falou, é um roteiro, tipo assim, o cara, como eu falei, o cara chegou no Google, botou o corretor de palavras, começou a digitar um monte de coisa e o que saiu foi roteiro, tá ligado? É tentativa merda de tentar o patriotismo do primeiro filme.
Aí saiu desse jeito porque no tempo não tinha Google, né? Então...
É o corretor da máquina de escrever, tá ligado?
Não, e sabe qual foi o que filme que se inspirou? Qual? Depois de muito tempo, o filme com a Sandra Bullock, pô. Me simpatia, porque todas as participantes só querem a paz mundial.
Meu Nossa, Deus, cara. Velho.
Nossa, que longe, cara.
Adriano, tem hora que se supera, mano.
Eu sempre acho que eu não vou conseguir ir longe o suficiente.
Não, o Adriano é nosso Eduardo Spohr, cara. É. Quando a gente menos esperar... E aí, cara, tipo, tem umas coisas assim que o homem nuclear leva a guria lá pro espaço sem nenhuma proteção nem nada, a mulher não morre, ela continua respirando no espaço. Tipo, coisa básica, assim, a capa do Superman voa no espaço, né? Tem vento no espaço, pelo jeito. E temos a maravilhosa luta em slow motion dele com o homem nuclear na Lua, né? Que é quase um balé dos dois ali. Eles ficam... E jogam pro lado. Daí vem o outro e pega... E joga pro outro lado. Ah, cara, é lindo.
É lindo.
mas pela falta de trilha sonora pesada, de filtros escuros e de pessoas sem camisa, a gente sabe que não é um filme do Zack Snyder.
Se o Superman tivesse sem camisa, ia ser uma cena melhor.
Sim, cara. Tipo, cara, tem duas coisas que eu acho horrível nesse filme também. Primeiro, o Congresso de Krypton, que surgiu do nada, né? Tudo bem, Jor-El, adeus. No meio do nada, na Fortaleza da Solidão. E um arranhão do homem nuclear faz o Superman envelhecer.
E o que sara ele é uma um cristal lá que surgiu do nada da nave dele, né, não, mano?
Isso tudo bem, porque é, o Jor-El colocou...
Tudo bem?
Não, calma. Tudo bem que eu tô falando...
Mas pelo nível, não. Guilherme. Pelo nível, isso tudo não. Bem.
Não, pô. O que eu tô falando é porque esse cristal verde já tem desde o primeiro filme. É isso que eu tô falando.
Ah, tá desde o primeiro filme que vai sarar ele da velhice,
caso ele seja arranhado. Eu não tô dando explicação de curar ele. Eu tô dando explicação do cristal existir. É isso que eu tô falando.
Vocês não entenderam. O cristal verde é aquela, é o comprimido de cogumelo do sol. Serve pra tudo.
Não, e é engraçado. Não. Foi
colágeno, né?
Foi legal o Adriano falar isso, porque, tipo, o cristal no primeiro filme...
Foi legal.
Não, deixa eu explicar essa merda. Não, é curioso, porque, assim, no primeiro filme, ele joga no meio da neve, forma toda a Fortaleza da Solidão, e ele continua com o cristal. No segundo filme, ele usa o cristal que... teoricamente é destruído pra ressuscitar o Jor-El, pra ele voltar com os poderes e aí continua com o cristal. Achei o cristal de novo pra curar ele e continua o cristal. Cara, é o objeto mais indestrutível da Terra, né? Sobreviveu à queda, sobreviveu à explosão e continua lá.
Adivinha onde que ele conseguiu esse? Na Polishop.
Eu, como um cara que edita filme, eu creio na esperança de se poder melhorar um filme editando. Mas eu não tenho esperanças nesses dois filmes, não. Sinto muito.
Dá pra melhorar um filme, mas aí não é um filme.
É um fã-filme.
Tem muita coisa errada. É, você pode fazer um fã-filme de dois filmes. Você não pode fazer um filme de dois fã-filmes.
Não, velho, filosófico. Já dá pra encerrar o podcast só com essa frase.
Tocando Enya no fundo, né?
Clarice Lispector.
Clarice Lispector.
Porque sei o
Any day feels only time.
Você pode fazer um filme. Como é que é a frase?
Você pode fazer um fanfilme de dois filmes, mas nunca um fanfilme de dois fanfilmes. Clarice Lispector.
Isso foi melhor que os dois filmes.